Sabe, queridos, às vezes nós achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. E é natural, até porque nós temos uma certa dificuldade em sentir a dor do outro. Nós sempre exponenciamos a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza. O nosso calo dói mais que o calo do outro. O nosso quintal não é tão verde quanto o do outro. A nossa maçã não é tão vermelha quanto a maçã do outro. A nossa comida não é tão cheirosa quanto a comida do vizinho. Nós sempre fazemos a leitura das coisas da nossa vida dessa maneira. Na verdade, não funciona desse jeito. E volta e meia alguém se coloca diante de nós, dizendo, ah, eu estive em tal lugar e vendo tamanhos sofrimentos, gente passando por isso, por aquilo, eu percebi que o que eu tenho vivido não é tão grande, tão terrível assim. É, muitas vezes confrontados percebemos isso, mas passadas as primeiras horas, dias, semanas, essa percepção se perde com os novos momentos de dor, de preocupação e de aflição. E voltamos ao sentimento de que nós somos os maiores sofredores do mundo. Ao longo da história da humanidade, isso sempre foi uma realidade. Nós nunca paramos para prestar atenção na dor dos povos, das pessoas misturadas no meio dos povos. Nunca paramos para pensar na dor dos escravos, no sofrimento que eles experimentaram, na dor dos povos dominados que foram subjugados pela violência e impiedade dos que sobre eles impuseram a tirania, a crueldade, a maldade, a intolerância por causa da ganância, do poder, da riqueza que almejavam. E eu posso ficar aqui fazendo uma leitura da história da humanidade, porque esse é um dos traços característicos da história como um todo. As grandes descobertas sempre foram pautadas pelo desejo de ter mais. As terras novas que foram conhecidas e dominadas sempre pelo poder de ter mais. Volto a dizer, a história trata ou traça esse perfil. A história do povo de Deus não é diferente. Mas há um traço, há um fator fundamental que desequilibra a balança da história, revelando a presença de um Deus que faz as coisas acontecerem ou se tornarem diferente no final das contas, mesmo que a opressão permaneça, mesmo que a crueldade humana permaneça, mesmo que a ganância do coração do homem permaneça. Deus continua sendo Deus, apesar de tudo que o ser humano produz de mal, de horrível, de violento. Ele continua sendo maior do que qualquer coisa, porque ele é Deus, a despeito daquilo que o ser humano é. E ele trabalha para transformar a natureza humana, restaurando-a à sua condição original. O povo que o Senhor trouxe para junto de si por amor, prometendo a ele perdão, libertação, esse povo se rebelou contra ele muitas vezes. Esse povo se manifestou contra o Senhor de muitas formas diferentes ao longo da história, desde o princípio. E ainda assim, a mão do Senhor, o seu braço forte, esteve sempre estendido em favor desse povo. Com isso, nós percebemos a história da revelação divina, a manifestação da graça, culminando com um evento que nos próximos dias todo o mundo chamado cristão vai celebrar, que é o Natal. E o meu foco aqui, nesse momento de live, não é explicitamente o Natal. Nós celebramos o nosso culto presencial na Betel, focando o Natal, mas ainda não estamos vivendo a live de Natal. Será na próxima quarta-feira. Mas estamos sempre falando de Natal quando o assunto é Deus, Jesus e nós. Deus continua desde o princípio de todas as coisas trabalhando para trazer-nos para perto dele. Há um texto muito especial na profecia de Isaías, e eu já disse aqui em outros momentos de nossas lives que eu amo a profecia de Isaías. E no capítulo 40, o profeta fala desse Deus soberano e dele em relação ao seu povo de uma forma muito particular, ainda que o texto não nos incline a pensar dessa forma. Eu falo do verso de número 10, do capítulo 40 de Isaías. Eu vou pontuar o conjunto dos 31 versos que compõem o capítulo 40, mas eu quero focar apenas no verso 10, ainda que eu faça menção aos outros versos do conjunto do capítulo 40. O verso 10 diz assim: o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa está com ele e seu galardão o acompanha. Tá, mas o que tem a ver isso com o povo? É fácil de entender. A começar pensando numa verdade simples: Deus é maior que as nossas circunstâncias. Ele é maior que os nossos problemas, ele é maior que os nossos sofrimentos, é maior que as nossas preocupações, é maior que os nossos medos. Ao olhar o passado, o povo de Israel, queridos, sobreviveu. Ele sobreviveu à escravidão do Egito, ele sobreviveu a outros momentos terríveis de muita luta, de muita batalha, de muita angústia, de muito medo. E agora, nesse momento da história em que Isaías se manifesta, nós entendemos, pontuando a história, que o povo estava sobrevivendo à escravidão na Babilônia. E nesse momento, esse povo estava percebendo e enxergando as suas falhas e pecados. E esse povo sofrido, machucado, que entendia toda a sua transgressão contra o Altíssimo, precisava de encorajamento, precisava de ajuda para, fortalecido, retornar saindo do cativeiro que Babilônia lhe impôs. Nesse texto, todo o conjunto dos 31 versos do capítulo 40, nós podemos ouvir quatro vozes que Isaías coloca no cenário, e cada uma delas com uma mensagem especial a esse povo necessitado. E eu quero citar rapidamente essas quatro vozes. A primeira voz é a voz do perdão, versos 1 e 2. A nação havia pecado grandemente contra Jeová, contra Deus, isso por causa da sua idolatria, injustiça, imoralidade e insensibilidade para com os mensageiros que o Senhor levantou no meio do povo para anunciar a sua vontade. Eles não aceitaram aquilo que os profetas que Jeová levantou tinham para dizer. Eles endureceram o coração, eles viraram as costas para Jeová, eles adoraram outros deuses, foram injustos com os profetas, viveram a imoralidade no meio da sua nação, no meio da sua gente, foram insensíveis à voz do Senhor, mas eles continuavam sendo o povo de Deus. E o Senhor continuava amando aquela gente, ainda que desobediente. Apesar de tê-los disciplinado com mão forte, o Senhor não os abandonou, ainda que alguns pensassem dessa maneira. O Senhor não os abandonou. Olhando para o texto, nós vamos encontrar a palavra consolar. A palavra consolar significa falar ao coração. Os profetas eram os mensageiros de Deus que falavam ao coração do povo, inclusive acerca do perdão do Altíssimo e do pecado que eles haviam cometido e que precisava do perdão de Deus. Se eles entendessem a condição de transgressão, de pecado na qual estavam vivendo, o Senhor estava pronto a perdoá-los. Então, a primeira voz é a voz do perdão. A segunda voz é a voz da providência divina. Os versos 3 a 5 falam dessa providência divina. Os judeus tinham uma jornada longa pela frente, porque estavam saindo do cativeiro e agora eles voltavam para sua terra, e o sonho deles era reconstruir Jerusalém e o templo do Senhor. Mas como fazer isso? O povo estava aos pedaços, machucado, sofrido. O povo vivia a saudade dos que morreram pela violência da escravidão. Reconstruir tanto Jerusalém quanto o templo parecia uma tarefa apenas de sonho. Mas havia a providência divina garantindo que o Senhor iria à frente daquele povo, abrindo o caminho. Eles não estavam sozinhos. O caminho de volta certamente seria muito penoso, muito sofrido. Mas se eles confiassem no seu Deus, sempre seria mais fácil. Se eles dependessem do Senhor, eles iriam conseguir. Uma terceira voz se ouve no conjunto dos 31 versos do capítulo 40. A voz da promessa, verso de número 6. Primeiro, fala não especificamente de promessa no verso 6, sabe? O verso 8, mas não há como ver o verso 8 sem olhar para o verso 6. O verso 8 fala da limitação humana. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Passa, passa. Israel desmontou diante do poderio de Babilônia. Ruiu, caiu. Assim como a grama, como a relva, como a flor da relva, as nações e seus líderes cumprem seus propósitos e depois desaparecem. A Síria desapareceu, Babilônia desapareceu, o Egito ficou para trás na história dos judeus. Agora entra o verso de número 8. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A grande promessa é a da fidelidade de Deus, um Deus que não volta atrás, um Deus que não se arrepende do que promete, um Deus que é justo e honesto para honrar aquilo que empenhou como palavra. Eles precisavam confiar nisso. A começar a longa jornada para casa, de volta para sua terra, Israel podia contar com as promessas do seu Deus. Agora, queridos, nós encontramos a quarta voz. A quarta voz é a voz da paz. Versos 9 a 11. Aqui, a própria nação sai do vale até o alto das montanhas para declarar a vitória do Senhor sobre a Babilônia. Porque eles já não tinham mais forças, eles não tinham exércitos, eles não tinham nada, nem organização. Quem lhes deu a vitória foi o Senhor. Quem lhes deu a liberdade foi o Senhor. Quem lhes concedeu perdão foi o Senhor. Quem estava lhes levando de volta, o Senhor. Eles entendiam isso. A boa notícia anunciada naquele tempo foi a derrota de Babilônia e a libertação dos judeus cativos. A boa notícia hoje é a derrota de Satanás por Jesus Cristo e a salvação de todos aqueles que creem nele. Aleluia, aleluia. O braço de Deus, e aí eu volto ao verso 10, o braço de Deus é poderoso para dominar a batalha de Davi e de Israel. Mas também é um braço de amor para carregar e embalar as ovelhas cansadas. O verso de número 11 de Isaías 40. Ah, queridos, o povo de Israel estava dizendo: estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Sem dúvida, essa foi uma notícia para as cidades devastadas de Judá, para o povo que não tinha mais esperança. Estamos voltando para casa. A parte A do verso 10 de Isaías 40, o soberano, o Senhor, vem com poder. Nossos problemas diante do poder de Deus são nada. Diante da glória, da soberania, da autoridade do Altíssimo, desaparecem, se tornam como pó. O braço do Senhor é forte e é Ele quem governa a história do mundo, do universo e a nossa. A parte B do verso 10 diz: a recompensa, a sua recompensa, a recompensa do Altíssimo está com Ele. E o seu galardão o acompanha. O que é galardão? A palavra já foi explicada no comecinho desse trecho. Galardão é recompensa, homenagem, glória, prêmio ou distinção recebida. Os que acompanham o Senhor, os que servem ao Senhor, os que temem ao Senhor, os que amam ao Senhor, a esses ele dá o seu galardão. Ele dá a recompensa, ele honra, ele compartilha a sua glória, ele concede o prêmio. Ah, querido, Nós estamos praticamente fechando um ano. E muitos têm falado desse ano terrível, que tem que ser apagado, tem que ser esquecido. 2020 é um ano para... 2020, eu disse isso hoje. 2020 é o ano da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o ano da graça. Porque o Senhor está conosco. Se perdemos alguém, não nos faltou o Espírito Santo para consolar. Se ficamos doentes, a boa mão de Deus nos curou. Se passamos por lutas e provações, o Senhor foi fiel para nos sustentar. Muitas vezes nos desesperamos. Ele é o Deus da serenidade. Ele é o Deus da segurança, repito isso. Ele é o Deus do conforto. Ele é o Deus do abraço paterno. Não há por que amaldiçoar esse ano. Há por que bendizer o nome do Senhor. Porque se chegamos até aqui, é porque Ele foi fiel. Ele é fiel. Ele continua fiel. E Ele continuará sendo fiel. Se estamos a viver daqui a poucos dias mais um Natal, é por causa desse braço forte, desse braço de poder do Senhor. Porque Ele governa. Porque Ele é soberano. Porque Ele veio com poder sobre a nossa vida. Querido, vamos nos lembrar, Ele dá a vida e Ele toma. Se Ele recolheu para si, bendito seja o nome dEle. Se Ele curou, bendito seja o nome dEle. Se Ele ainda não curou, bendito seja o nome dEle. Afinal de contas, Ele é Deus e nós somos suas criaturas. É assim que temos que aprender a lidar com a autoridade de Deus e com a nossa dependência dEle. Não pode ser diferente. O final do capítulo 40 traz o verso que tem sido um marco na minha história pessoal com Cristo Jesus e com o meu Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque esperam no Senhor e Ele não falta, Ele não falha, Ele não chega atrasado, Ele não esquece. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus presente. Esse é o recado do Senhor para o meu coração e para o seu coração neste final de domingo, 20 de dezembro de 2020. Meu desejo é que o Senhor te abençoe. Que essa nova semana, vivida à medida da expectativa do Natal, não seja apenas de uma data, mas do aniversariante, isso vai entre aspas, da pessoa de Jesus. Glorifique a Deus por Jesus, viva Jesus, celebre Jesus, o presente é Jesus. Ele é a razão de tudo. Abra o seu coração para Jesus. Deixe-se envolver pelo soberano, o Senhor, aquele que vem com poder, com seu braço forte que governa. Que Deus te abençoe. Amém.